Diferentemente do atual modelo de ensino brasileiro, a educação do campo é uma prática educativa emergente das demandas de lutas de povos do campo, como quilombolas, ribeirinhos e povos originários assentados. Além disso, o professor Danilo Seif Cato, do Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, explica que a educação do campo auxilia na construção de uma sociedade mais justa e sustentável.
Que os movimentos sociais ligados à terra têm um papel fundamental na origem, né, disso que se convencionou tratar como educação do campo. Ela tem como pilar a valorização dos saberes locais, a articulação desses saberes com os processos produtivos e culturais, né? E o compromisso com a construção de uma sociedade justa e sustentável. Trata-se, então, de um modelo de educação que rompe com uma subalternização histórica dessas populações, afirmando o seu direito à educação como parte de um projeto coletivo de emancipação e transformação social.
Sobre as diferenças entre a educação do campo e a educação tradicional, Cato explica que ela busca retomar o aspecto histórico da educação rural, característica das décadas iniciais do século passado, além de contar com aspectos da educação formal em seu currículo. Outra característica citada pelo professor é que a educação do campo é uma prática social transformadora.
Então, a educação ela tem que ser vista como uma prática que contribua para a emancipação social e está ligada à luta pela terra, pela reforma agrária, pela dignidade humana e pela construção de um projeto de sociedade que integre a justiça social e a sustentabilidade ambiental.
Assim como a educação tradicional urbana, o professor afirma que a educação do campo tem lidado com o descaso do Estado e enfrentado dificuldades com a expansão do agronegócio.
O que a gente percebe hoje, os números são bastante assustadores, é um grande número, uma grande incidência de fechamento de escolas do campo e uma política de criação de escolas anexas. O que significa isso? É escolas que estão localizadas na zona urbana, que passam a atender o público que vive, né, na zona rural da cidade e que se configuram como escolas anexas às escolas já pré-existentes. Isso diminui o custo, né, do Estado com relação a essa população específica, mas, por outro lado, dificulta muito o acesso.
A professora Cláudia Souza Passador, especialista em gestão e políticas públicas da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP, e coordenadora do grupo Escolas e Territórios da Cátedra de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da USP, também vê o Estado como culpado pelas dificuldades enfrentadas pela educação do campo.
No início do governo Bolsonaro, uma das primeiras medidas feitas foi a extinção da SECADI, que é a secretaria que cuida da educação do campo, quilombola indígena, porque o governo não reconhecia como uma parte importante da sociedade brasileira e extinguiu a secretaria, o que significou legitimar o fechamento também dessas escolas. Deixou-se de formar professores especialistas em educação no campo, diminuiu muito, de uma forma geral, as políticas para a redução da pobreza e redução da desigualdade no campo e, consequentemente, também essa oferta da educação no campo e também para crianças em regiões de quilombo e indígenas no país inteiro.
Dados do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra apontam que, em 21 anos, entre 1997 e 2018, foram fechadas quase 80 mil escolas de campo no Brasil. Esse número representa uma média de 4 mil fechamentos de escolas por ano. Para Cláudia, o fechamento das escolas do campo é uma questão de políticas públicas.
Esse número alarmante de fechamento de 4 mil escolas em média por ano, ela é fruto de um equívoco no Brasil de uma política pública, em acreditar que a compra de ônibus escolar e o envio desses alunos do campo para as cidades, né? Então as escolas urbanas, poderiam substituir essas escolas que existiam em áreas rurais.
Conversei com os professores Danilo Seif Cato, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e Cláudia Souza Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, sobre a educação do campo. Ana Clara Casotti, Rádio USP Ribeirão.